Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós estamos com um convidado aqui que espero ter várias vezes que ele pode falar de vários temas, vários temas diferentes. É o Fábio Pereira, que vai se apresentar daqui a pouquinho. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre consciência digital. Antes de entrar no tema, queria que o Fábio conte a sua história um pouquinho, se apresenta, Fábio, porque eu estava vendo que você tem um background bem amplo, né? E eu acho isso super, super interessante, sabe? Por isso que eu falei que possivelmente vai render muitos temas diferentes. Mas se apresente aí, por favor, e conte um pouquinho do seu background.
Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite aí. Tomara que seja uma série de alguns episódios aí relacionados a alguns temas que eu sou apaixonado. Um deles, com certeza, é a consciência digital, que a gente vai falar bastante. Mas contando um pouco da minha história, eu sou um apaixonado por tecnologia e por pessoas, né? Eu fiz ciências da computação e acabei descobrindo que o que eu realmente era apaixonado era pelo comportamento humano. E aí eu entrei um pouco para a gestão e acabei virando hoje executivo de inovação de uma multinacional, que é a Red Hat. Só que a minha história tem algumas pequenos capítulos assim, que eu posso contar. Eu venho de uma cidade do interior da Paraíba, que eu sou muito orgulhoso de ser de lá, chama Pombal. E aí eu acabei me formando em computação, vim para São Paulo. Em 2008, eu peguei tudo que eu tinha, coloquei em três malas e fui morar na Austrália. Fiquei 8 anos na Austrália, peguei cidadania, hoje eu sou cidadão australiano. E voltei para o Brasil com um sonho aí, né, de trazer muita coisa que eu já aprendi, já apliquei na minha vida, para o ecossistema do Brasil, né? Então, eu cheguei também com um livro, que é o livro Consciência Digital, que é o que a gente vai falar um pouco mais aqui. Eu tenho um sonho de ser bilionário, mas não é de dinheiro. Eu quero expandir a consciência digital de 1 bilhão de pessoas.
Interessante. Sabe uma coisa que eu já gostei muito, já achei interessantíssimo, é isso que você falou, né? Sou apaixonado por tecnologia e por gente, né? Muitas vezes as pessoas acham que isso é mutuamente exclusivo, né? O cara, a fama do cara que gosta de tecnologia é que ele não gosta de gente, né? E no, você mostrando. E eu acho interessante porque eu sempre comento muito aqui no podcast, né? Que para mim as empresas que querem ficar ágeis e criar estruturas mais orgânicas, elas essencialmente têm que entender o comportamento humano, né, cara? Porque você está lidando com gente, não recurso, né? Então, acho que o interessantíssimo isso que você disse.
Com certeza, né? Quando eu era desenvolvedor, eu já faz uns 9 anos que eu não desenvolvo mais, eu acabei descobrindo que o mais difícil dos projetos que eu participava não era a tecnologia, era a tomada de decisão, era a influência, era essa irracionalidade do ser humano, né? Que aí eu comecei a estudar os grandes autores como o Daniel Kahneman, Dan Ariely, né? O Richard Taylor, que escreveu o livro Nudge. Alguns desses ganharam prêmio Nobel, assim, de ter inventado coisas. E aí eu me apaixonei, cara, por isso, assim. Eu falei, é isso aí, eu quero ser especialista nisso, no comportamento humano, e eu vou aplicar isso no meu trabalho, como tecnologista, como agilista. E dá para aplicar muita coisa, tem muita correlação. Eu acabei até escrevendo um capítulo de um livro que eu chamei A Psicologia Cognitiva Explicando Ágil, né? Que é só um capítulo de um livro que é o da ThoughtWorks. Eu trabalhei 10 anos na ThoughtWorks, que é uma das empresas pioneiras na agilidade no mundo, né? Trabalhei com Martin Fowler, enfim, Paulo Caroli, é amigão meu, assim, um dos grandes agilistas do Brasil é o Paulo Caroli. E foi isso, eu fui conectando a psicologia, né, essa parte da ciência do comportamento humano, com tecnologia, com agilidade, com inovação, e aí surgiu esse negócio chamado consciência digital.
Sabe que o Carol já gravou 2 episódios com a gente aqui, muito episódios excelentes. Então, vamos lá, você disse que tem aí o sonho, né, de fazer 1 bilhão de pessoas terem consciência digital, né? O que, que é consciência digital?
Cara, primeiro eu vou falar o que não é. O que não é, é a gente ser influenciado, manipulado e tomar essas decisões que a gente toma hoje sem saber que a gente está tomando, né? A gente toma, a ciência mostra que a gente toma em média 35 mil decisões por dia, é muita decisão, né? Só que 90% dessas decisões a gente toma de forma inconsciente. Então, para falar da consciência, eu preciso falar da inconsciência primeiro. Porque o que, que acontece? A gente é influenciado o tempo todo a tomar decisão. Às vezes a gente abre o nosso celular e fica lá no Instagram meia hora e nem sente. Às vezes a gente liga o Netflix e fica assistindo série por 4 horas e nem sente. E essa famosa, assim, a gente fazer essas coisas sendo levado, é como se fosse uma corrente do mundo que vai levando a gente, eu quero ter o controle das minhas decisões. Então, o primeiro nível de consciência digital é eu saber que eu não tenho controle sobre todas as minhas decisões. E é eu assumir para mim mesmo que eu sou manipulável e influenciável. Eu lembro de um momento que eu assisti uma palestra do Dan Ariely e ele mostrava, né, como é fácil influenciar uma decisão do ser humano. E aí eu pensava assim, não, eu não sou desse jeito. Só os outros vão cair aí, né? Eu não caio. E não, cara, a gente, todo mundo é irracional, né? O livro do Dan chama Previsivelmente Irracional por uma razão, porque todo mundo é irracional. Então, a consciência digital, ela é um nível que o ser humano pode chegar onde a gente consegue entender a nossa relação com o mundo digital. E o mundo digital são todas as telas, é a inteligência artificial, são os celulares, são os formatos de streaming que a gente tem hoje, como Netflix, Amazon Prime, Globoplay, enfim, todos esses streamings. É o próprio YouTube também. É basicamente qualquer forma que a gente interaja com o digital. Seja através de uma tela, seja através de um comando de voz, seja através de qualquer interface aí, mas a gente ter consciência de que as decisões que eu estou tomando, elas são influenciadas. O exemplo mais simples que eu dou é o exemplo do GPS. Se eu pegar hoje e sair de casa e eu quiser ir para algum lugar, eu coloco o GPS e o GPS vai me guiando. Essa é uma decisão que eu estou delegando para o GPS, né? O GPS fala, vira à esquerda, vira à direita, e eu estou fazendo isso de forma consciente. Só que o que acontece é que a gente usa vários GPS na nossa vida sem saber que está usando. E aí a gente acaba ficando sem tempo para fazer o que a gente realmente quer. A gente acaba ficando consumindo muita informação. Tem também uma dimensão da consciência digital, que é saber consumir o que você realmente precisa na internet. Porque é muita informação hoje, né? A gente vive num mundo que tem muita informação. E aí eu defini os 5 C's da consciência digital, que daqui a pouquinho a gente pode falar de cada um dos 5 C's. São as 5 habilidades das pessoas que têm consciência digital.
Então, assim, o primeiro passo é a gente reconhecer que tem vieses, né? E que eles são inerentes à natureza humana. Isso que você falou é super curioso mesmo, né? Porque a gente vê aqueles exemplos, sei lá, de ancoragem, né? O cara vê um número alto, aí ele estima mais alto. Aí você fala, não é possível que eu sou assim, né, cara? Tão manipulável, né, cara? E é verdade. Até antes de entrar nos 5 C's, você pode dar alguns exemplos desses vieses? Eu acho que quem... Você falou do Daniel, eu acho super interessante para ilustrar isso que você falou para mim, que é importante, porque eu acredito demais em modelo mental, né? Se você começa a perceber que você é assim, aí você aceita, então, tomar certas atitudes que vão te ajudar a não ser, né, a ser manipulado. Mas se você acha que você é imanipulável, né, que você tem uma consciência ali perfeita, que não é sujeita a vieses, você vai falar, isso é bobagem, não precisa disso, né? O que seriam alguns exemplos de uns vieses aí que chocariam os ouvintes aí?
Boa, vamos lá. Eu amo uma lista de vieses, que se você quiser depois eu mando o link para colocar e compartilhar com a audiência, porque existem mais de 180 vieses já mapeados no mundo. Você vê, é muito viés, né? E desses 180, tem um que eu gosto muito, que é o viés da escassez. E o viés da escassez, ele é usado da seguinte forma. Você tem um produto, um serviço, alguma coisa, que ele existe e em abundância, por exemplo, tem muito daquilo, mas aí você cria uma escassez artificial. Por exemplo, recentemente surgiu o Clubhouse, né? Que é a nova plataforma aí de áudio. Aí o que o pessoal do Clubhouse fez? Gerou escassez. Todo mundo que entrava no Clubhouse recebia X convites, alguns recebiam 3, outros 5, e você só podia entrar no Clubhouse se fosse convidado. Então o que acontece, cara? A gente começa a ficar no nosso cérebro. É assim, nossa, eu quero um convite. O pessoal estava vendendo o convite do Clubhouse porque tinha escassez. Então, se não tivesse essa escassez, se fosse assim, qualquer pessoa pode entrar. Eu aposto que o desejo seria menor, porque é isso que a ciência mostra. Quando você gera escassez, você gera um desejo maior naquela pessoa de ter aquilo. E tem um site que faz isso muito bem.
Que o cara às vezes nem quer, né? Isso que é curioso,
você nem,
né,
quer, mas você fala, só tem um. Então, se você não tiver... E aí um site que faz isso muito bem feito é o Booking.com, né? Não sei se você já bookou algum hotel. Cara, você vai no Booking, aí você... Eu até conto a história do Booking no meu livro, que é assim, você entra no Booking, aí você procura um hotel. Sei lá, eu tô indo viajar e quero um hotel. E aí a primeira coisa que aparece é, existem 38 pessoas vendo este mesmo quarto que você tá vendo. Isso aí já é outro viés também, né? Tem a escassez, que eles dizem assim, só tem um quarto disponível. Você pensa, caramba, meu, do hotel todo só tem esse? Aí tem a escassez. Aí já aparece assim, 18 pessoas estão vendo este mesmo quarto. Aí já tem um conceito de prova social, né? Ou seja, se tem 18 pessoas vendo, é porque o negócio deve ser bom. E aí o ser humano, e todos esses vieses, eles vão influenciando a nossa decisão. Daqui a pouco eu clico no botão de agendar aquilo, porque eu fiquei com medo de perder, sabe? Então, geralmente esses vieses, eles tocam a gente em lugares de medo de perder alguma coisa, que é um termo que chama loss aversion, né? Aversão à perda, é um outro viés também, a gente fica com medo de perder, aí a gente quer. Ou seja, todos esses vieses, eles vão atuando na gente e a gente acaba tomando decisões muito irracionais e muito inconscientes.
E aí, ou seja, a gente hoje vive numa economia onde a nossa atenção é o produto, né, cara? O pessoal quer... E aí, se a gente foca a atenção para o lugar errado, a gente não vive, né? A gente fica vivendo a vida que alguma marca está planejando para a gente, né? E não a vida que a gente talvez quisesse. Qual que seria, então, posto isso, se as pessoas ficarem conscientizadas, né, que elas estão sujeitas aos vieses, como, então, evitar isso? Quais são esses 5 Cs aí para poder... Que eu estou entendendo que a consciência digital... É ter essa, entender que existe isso, e então navegar na vida de tal forma que eu seja talvez até manipulado, mas na medida ainda saudável, né? Que me permita fazer as coisas que eu quero, né? Como se fosse isso, né?
É, exatamente, cara. Eu até gostei do jeito que você descreveu, né? Se eu for ser manipulado, é porque eu tô deixando, é tipo GPS, né? Me manipula aí, GPS. Me leva para onde você quer me levar, porque eu deixo você fazer isso. Então, essa... É exatamente a consciência, é você tomar as decisões sabendo que está tomando ela por aquela razão. Então, o primeiro C é exatamente o C do controle. Você ter o controle das suas decisões, o controle remoto está na sua mão. Ele não está na mão da outra pessoa. O controle remoto não está no seu celular. Eu sempre faço uma pergunta, quem controla o seu celular é você ou é você que controla, ou é o seu celular que controla você? Né? É, você é controlado por ele ou você controla ele? Muitas vezes a gente deixa o equipamento digital controlar a gente, né? Por exemplo, quando eu vou ver uma série, o Netflix implementou uma funcionalidade muito interessante que chama autoplay. O autoplay é assim, você está vendo o episódio 3, quando termina ele já passa o episódio 4 sem você fazer nada. Então essa decisão de assistir ao outro episódio, ela não foi uma decisão minha, eu não fiz nada e o Netflix tomou aquela decisão por mim.
A decisão tem que ser de não assistir, né?
Exatamente. Eu tenho que tomar uma decisão de não assistir, porque se eu não fizer nada, que é o viés do status quo, o viés da inércia, né? A inércia é aquilo que, se eu não fizer nada, aquilo vai acontecer. Então, o não fazer nada faz com que eu assista. Ou seja, a decisão do nada é assistir. Então, você ter esse controle, cara, você saber que o controle está na sua mão. É, tem um outro T que é o seguinte, eu, durante todas as minhas pesquisas, eu percebi que as pessoas reclamam muito da falta de equilíbrio que elas ficam conectada, desconectada. Então, eu defini uma habilidade como o equilíbrio conectado, desconectado. É basicamente você saber o nível de tempo que você quer ficar conectado e desconectado. A gente acaba se conectando com algumas pessoas usando o digital, porque ele ajuda a aproximar quem está longe, mas ele acaba afastando quem está perto, né? Você, às vezes, tem uma pessoa que está do seu lado e você está desconectado dessa pessoa porque você está conectado em outros lugares mais virtuais. Então, tem esse equilíbrio do conectado e desconectado. E tem um que é exatamente os vieses inconscientes, que tem mais de 180, e eu acredito que quanto mais a gente estudar esses vieses, mais a gente vai tomar essas decisões sabendo que está tomando ela, sabendo do viés. Tipo, olha, eu estou sendo influenciado, existe o viés da escassez, mas eu vou tomar a decisão mesmo assim. E tem um que é o viés é a habilidade, na verdade, de identificação do seu pensamento crítico. Esse tem muito a ver com fake news, sabe? Tem a ver com a gente compartilhar tudo que a gente recebe. É, muita gente, quem nunca, né, num grupo assim de família, não viu alguém compartilhando uma fake news? Eu sou caça fake news, cara. Porque eu tenho o meu pensamento crítico, ele é tão aguçado que eu fico caçando fake news. Assim, eu olho e falo... Já vou procurar, tem vários sites que ajudam a gente a saber o que é verdade e o que não é. É, mas a definição de verdade hoje na internet está difícil. Então, por isso que a gente precisa, basicamente, questionar tudo. Sempre, sempre questionar e sempre validar antes de repassar, né, para outra pessoa. Isso com certeza, porque senão a gente vai estar sendo responsável por passar uma coisa para frente. E o último C é o C da concentração e do foco. A gente hoje vive num mundo onde a gente tem muita distração, né? A gente vive sendo distraído. Tem um livro que eu fiz até a tradução técnica desse livro. Ele está aqui na minha mão, chama Indistraível. Como dominar sua atenção e assumir o controle da sua vida. Ele é do mesmo autor de um livro muito famoso, que é o Hooked. Esse aqui é um pouquinho mais famoso também, o livro Hooked. Esses dois livros são de um cara chamado Nir Eyal, e ele definiu aqui, para a gente ter foco e concentração e fazer o que a gente precisa fazer na vida, a gente precisa ser indistraível. Ser indistraível nada mais é do que ter concentração e foco para fazer o que a gente quer fazer da vida. Porque o que acontece hoje é que a gente entra no celular para ver alguma coisa, daqui a pouco a gente vê outra, e daqui a pouco está vendo vídeo de gato no YouTube sem nem saber como é que chegou lá. Por quê? Porque a gente não teve foco e concentração.
É muito interessante, mas eu queria te fazer uma pergunta, uma provocação, que é a seguinte. Assim, primeiro, achei super legal que, assim, no fundo é tipo assim, não seja um pato, né, nesse mundo aí. Não seja aquele cara que fica nesse mundo aí, o mundo tá passando, você é um pato ali, né? Você é manipulado com fake news, você é manipulado para te fazer comprar coisa. Alguém tira atenção do que você talvez quisesse estar fazendo mesmo, né? Alguém tira de perto da sua família, tira de perto dos seus amigos, e aí passou o tempo ali, você, na hora que você fizer uma reflexão, olhar para trás ali, você vai, putz, né, cara, o que eu fiz com o meu precioso tempo, né? É quase que uma pergunta sobre a alocação de tempo. Mas a questão é, a resposta para isso é ficar sistemático, entendeu? Porque, por exemplo, eu falo isso porque eu sou uma pessoa que sou zero sistemático, entendeu? Eu teria uma dificuldade, né? E como é que eu faço? Está ligado a ser mais sistemático, ser extremamente disciplinado ou não necessariamente?
Depende da sua definição de sistemático, né, e disciplinado. Eu acho que tem a ver com disciplina, sim. Mas não aquela disciplina chata, sabe? A autodisciplina. A disciplina onde eu tenho poder sobre o que eu vou fazer e liberdade total. Aquela disciplina, não a disciplina que vem de outro lugar, que alguém me diz o que fazer. É uma disciplina minha mesmo, com muito nível de autonomia e liberdade de mim comigo mesmo. Porque se eu quiser definir que eu vou ficar uma hora navegando sem fazer nada na minha timeline, eu vou e fico. E isso também é disciplina. A disciplina de você também tirar o seu tempo para ficar dos famosos momentos de não fazer nada também. A gente hoje em dia acha que tem que estar ocupado o tempo todo, né, sabe? É um pouco retomar aquele conceito do ócio criativo lá de trás, que a gente sabe que existe. Mas é também um ócio consciente, né? A gente ter ócio de um pouco de não fazer nada para dar uma recarregada no cérebro. A gente fica o tempo todo, muitas vezes, se carregando de coisa, consumindo e consumindo informação. Então, eu acho que tem a ver com disciplina, sim. Mas uma disciplina com liberdade, com autonomia e com esse autocontrole. Com certeza tem, porque senão a gente vai sendo levado pelo mundo, ao invés da gente levar a nossa vida para onde a gente quer que ela vá.
Cara, e aí, imagina, alguém está ouvindo assim, como é que o cara começa essa trajetória, né? A pergunta de todo mundo, né? Sempre brinco, todo mundo, a gente fala muito aqui no podcast, até no âmbito do agilismo mesmo, sabe? Das empresas que querem ficar, né? O ser humano, ele adora ter o pensamento mágico, né? Ele fica achando que vai comprar uma pílula ali e vai ficar disciplinado, né? Ou então que ele vai ficar ágil, etc, né? E, na verdade, é uma trajetória, às vezes, dolorida, que depende muito disso que você falou, da pessoa querer fazer, né? Então, dificilmente vai ter uma prescrição. Mas como é que a pessoa começa, né? A pessoa ficou sensibilizada e como é que ela começa a se mover aí? E aí até tu veio para perguntar se você usa aquelas ferramentas do Nudge também, que eu vi que você estuda esse assunto, né? Se você usa também essas ferramentas assim do Nudge para ir e aí explicar para o ouvinte o que é o Nudge, né? Mas você usa esse tipo de, esses pequenos estímulos aí, o ambiente ajudar também. Como é que é essa trajetória?
Bom, eu adoro essa pergunta, né? Por onde eu começo? Eu recebo bastante essa pergunta e eu gosto de usar uma analogia para isso. Eu adoro analogias, cara. É impressionante, assim, como as analogias e as metáforas ajudam a gente a entender o mundo que a gente vive. A analogia que eu uso é a seguinte. Imagina que você quer melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, a sua forma de se alimentar. O que que a gente faz? A gente pode ir no nutricionista, a gente pode subir numa balança e ver o meu peso. A gente pode fazer um exame de sangue, né, e ver como é que estão os nossos, as nossas taxas. E, ou seja, fazer um raio-x de si mesmo e se observar. E existem ferramentas que fazem isso no mundo digital também. Tem várias ferramentas, inclusive o próprio Google, né, lançou um conceito de bem-estar digital. Se você colocar no Google bem-estar digital, ou em inglês digital well-being, é um conceito que o Google criou para mostrar para a pessoa caminhos. É como se fossem as nossas próprias balanças. Existem aplicativos tanto nas plataformas de iPhone quanto nas plataformas do Google, né, Android e iOS, que mostra para a gente métricas de quanto tempo eu uso o meu aplicativo, quais são os aplicativos que eu mais uso. Então eu chamo disso como se fosse a balança que eu estou subindo e fazendo os meus exames para que eu me autoconheça. O primeiro passo é o autoconhecimento. Eu não posso melhorar nada em mim se eu não conhecer aquela coisa dentro de mim e eu souber onde eu preciso melhorar. Então, se eu passar a me auto-observar e eu começar até a fazer anotações, sabe? Por exemplo, quanto tempo eu fico fazendo isso? Quanto tempo eu fico fazendo aquilo? Quanto tempo eu fico usando telas? Quanto tempo eu fico assistindo série no Netflix? Quanto tempo... Aí você vai ter uma visão do seu autoconhecimento, da sua vida, do que eu chamo do nosso peso digital. Por isso que é subir na balança. Será que eu estou acima do peso? Não sei, vai depender do que eu quero para a minha vida. Então, isso é um processo muito individual, ele é muito independente de cada um, ele não é um processo prescritivo, não existe uma receita assim para passar. Aqui está a receita, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, ele é um processo individualizado, é por isso que um processo de mentoria um a um, ele funciona muito bem. Assim como o nutricionista, né? Eu vou ao nutricionista com muita frequência, uma vez a cada 3 meses eu estou na minha Nutri, ela me guia pela minha vida, então é um processo um a um de autoconhecimento. E ela me pergunta, o que você quer, Fábio, para os próximos meses? Você quer aumentar sua massa muscular? Você pode comer mais carboidrato, você pode treinar mais. Então é um processo nesse sentido. Eu uso até essa analogia do nutricionista, porque é um processo individual de cada um, só que existem algumas ferramentas que podem nos ajudar a ser mais consciente.
Entendi. E aí, quando você fala dos 5 C's, eles são 5 pilares onde, uma vez feito um diagnóstico, né, de onde estou, a pessoa fica observando aqueles pilares e fala, nossa, eu estou totalmente sem controle, ou então eu estou, sei lá, o meu balanço, né, você falou do balanço entre o digital, não, eu estou completamente desbalanceado, e aí a pessoa começa meio que atacando esse um pilar desse, seria isso mais ou menos para mim?
Seria exatamente isso. Cara, é bom conversar que a pessoa já entende, assim, você já entendeu. É como tem uma ferramenta que chama Roda da Vida, é uma ferramenta do mundo do coaching. Enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas essa ferramenta eu acho interessante porque ela mostra que na nossa vida a gente tem dimensões. Então você imagina que você tem a dimensão da sua vida financeira. A sua vida financeira e a sua saúde são duas dimensões totalmente diferentes da sua vida. Você pode estar muito bem financeiramente e muito mal da saúde, ou você pode estar muito bem da saúde e mal financeiramente. Então, essa ferramenta, ela me inspirou em criar exatamente essa ferramenta de análise das habilidades, porque se eu tô precisando trabalhar minha vida financeira, eu vou trabalhar financeira. Se eu estiver precisando trabalhar exatamente o meu equilíbrio conectado desconectado, é essa habilidade que eu vou focar. Então, é aí onde vem esse... É como se fosse esse teste inicial de subir na balança, para a gente ver qual dessas dimensões precisam ser trabalhadas. E outra, onde dói, né? Onde está doendo? Será que está doendo porque eu tenho um projeto de vida que eu não estou conseguindo avançar? E é aquela questão de encontrar a dor da pessoa e onde é que a consciência digital pode ajudar nisso.
Você falou um negócio, né, cara? Assim, isso aí traz até questões existenciais à tona, né? Porque... tem gente que talvez prefira ficar distraída, prefira ficar distraída aqui do que ter que assumir essa responsabilidade toda aí, né? Por onde eu quero chegar, né? É uma reflexão, né? Assim, o cara tá ali maratonando série e o dia inteiro, igual, né, curtindo aqui uma coisa, curtindo ali, que me parece um grande desperdício, né? Mas, sei lá, né? Eu falo assim, é curioso, né? Como é que você enxerga isso? Existe também esse tipo de reflexão filosófica? Porque, assim... cada um vai decidir o que quer da sua própria vida, né? Quem vai julgar a vida de alguém aí? Né?
Quem vai? Não sou, eu não sou ninguém para julgar a vida da outra pessoa. É por isso que o caminho é da pessoa, né? Se eu converso com alguém e a pessoa acha que não tem nada que precisa mudar, que precisa melhorar, então, beleza. Vida que segue, né? Famosa expressão que a gente fala. Agora, se a pessoa chega e fala assim, olha, eu tô sentindo que eu precisava terminar esse projeto que eu estou aqui tentando, mas eu não consigo porque eu fico procrastinando e a minha procrastinação não me leva, eu não chego nos meus prazos. E procrastinação é outro conceito muito grande dos vieses do ser humano, né? A procrastinação, a gente fica deixando tudo para depois, para depois, para depois. Tem a lei de Parkinson, que diz que o tempo que você tem para fazer uma tarefa vai levar aquele tempo. Se você tiver um dia, leva um dia. Se tiver um mês, leva um mês. E a gente expande aquele tempo.
É igual o gás, né?
É igual o gás, exatamente. Ele assume o espaço ali que é dado. Então, uma coisa até que eu gosto muito de conectar com a agilidade é o conceito dos prazos, né? O que, que é um conceito de um modelo iterativo que o Scrum trouxe, né? De, por exemplo, você criar o conceito de sprints pequenas. Isso nada mais é do que você trazer prazos menores, porque o ser humano, ele procrastina. Então, se eu for procrastinar num projeto de um ano, só tem um prazo, que é o ano, projeto cascatão. Se eu tiver uma sprint semanal, eu tenho pequenos prazos de uma semana para procrastinar. Cada semana eu procrastino um pouquinho, né?
Você está comprimindo o gás, né? Em vez de expandir o gás, você está usando a lei de Parkinson a seu favor, né?
É isso aí. Mas assim, respondendo mesmo a pergunta, eu acho que a liberdade e a autonomia está em cada um. Eu acredito muito que cada ser humano tem que ter essa liberdade. Mas o que acontece é que às vezes a gente nem sabe. Se não fosse isso, aquele documentário que saiu agora do Dilema das Redes não teria feito tanto sucesso, né? Eu recebi tanta mensagem relacionada àquele documentário, o pessoal dizendo, caramba, eu não sabia que era assim. Então, não é que a pessoa sabe e ela quer ficar dentro daquilo sabendo. Na maioria das vezes, não é desse jeito. Na maioria das vezes, a pessoa não sabe que está sendo usada e manipulada e influenciada. Por isso que, beleza, uma vez que você soube e decidiu ficar lá, ótimo.
Esse documentário é interessante mesmo, né? Porque quando você bota aqueles personagens falando assim, não, o cara sumiu, nós temos que fazer ele voltar, né? O cara, você vê assim, tem gente que fala, ah, exagerado, mas não é exagerado, né, cara? É exatamente isso, né? Assim, você fica ali lutando para poder a sua atenção ali, né? Ou seja, esse tema realmente é muito relevante. É engraçado que a gente não foge do conhece-te a ti mesmo, lá do Sócrates, né, cara? Primeiro você tem que se conhecer ali, né? Para poder depois saber o que faz. Eu não sei se você tem conhecimento específico sobre isso, mas é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque eu tenho filhos, né? E eu vejo que, desde novo, cara, é igual assim, você está falando uma coisa que para mim é como se fosse o seguinte, tinha que ser ensinado lá na escola, sabe? A ter consciência digital, né? Porque, cara, eu falo para meus meninos assim, cara, nós somos... Mas como é que você explica isso para criança, né? Eu falo assim, gente, nós somos suscetíveis à dopamina, né, cara? A gente é viciado em dopamina, né? A gente fica ganhando as recompensas ali o tempo todo, e é um dos, para mim, assim, de tudo que a gente falou aqui, quando o cara entende essa natureza de que é um processo de vício, sabe? O cara te vicia, aquele... Esqueci o nome do cara agora, Sinek, né? Como é que era, gente?
Um
cara que...
Simon Sinek.
Simon Sinek. Pô, ele fala, você não vai dar álcool, né, para os seus filhos, né? Você não vai, né? É porque vicia, né? Mas você deixa seu filho ficar ali. E eu te falo, é um problema sério, porque você falou de pressão social. Todos os outros estão fazendo, todos os outros estão com eletrônicos. Aí com a pandemia isso agrava mais, você fica ali lutando, né, para poder combater. Então me parece que essa consciência digital devia começar lá novinho, cara. Como é que você enxerga isso?
Cara, é legal você ter citado essa fala do Simon, que eu lembro mesmo dessa vez que ele fala assim da dopamina. Eu até cito a dopamina também no capítulo do livro. Eu acredito que a gente não conhece ainda todos os efeitos negativos. Você deve lembrar, pouco mais de 20 anos atrás, quando o cigarro era visto como uma coisa super legal. Ninguém sabia dos efeitos do cigarro relacionado ao câncer de pulmão e a todas as doenças respiratórias aí que ele pode causar. Eu acredito que a gente vive num mundo onde o digital está nesse nível, onde a gente ainda não conhece os efeitos, e aí parece bonito, né? Você entregar um celular na mão do seu filho, da sua filha, e deixar ele lá 4 horas com aquele celular. E hoje parece legal, porque é você terceirizar um serviço de cuidar da criança, né? Ah, não quero cuidar, vou terceirizar. O Steve Jobs, ele, muito sábio, eu acho, ele não deixava os filhos dele usar os equipamentos, por exemplo, o iPhone, e ele não deixava, né? Tem uma história que ele não deixava. Ele devia imaginar que aquele negócio era tão viciante mesmo que ele já não deixava. Tem algumas pesquisas saindo agora mostrando que realmente a falta de interação com as pessoas, né? A famosa criança brincar na rua com os outros, se sujar, né? Quando eu era criança, eu brincava de bolinha de gude, de peão na rua. E agora a criança fica no celular e o conceito de realidade para aquela criança está sendo totalmente transformado. A gente não sabe ainda quais são todos os efeitos. Então, De novo, trazendo uma palavra que guia muito a minha vida, é a palavra do equilíbrio. Eu não acho que o celular ele é tão prejudicial como, por exemplo, o cigarro, que você deve realmente tirar da pessoa, mas é aquela coisa de usar com um pouquinho de equilíbrio. Tem uma psicóloga que eu fiz uma live com ela, a Bianca, e ela é muito mais experiente do que eu nessa questão de psicologia infantil, e ela me deu uma dica que eu achei interessante. Ela disse que existem aplicativos que deixam a criança passiva. Por exemplo, se a criança está assistindo um vídeo do YouTube, ela está passivamente só assistindo. E existem aplicativos que fazem com que a criança também seja ativa naquilo, ou seja, fazer um desenho, algum joguinho que ela, de alguma forma, ela usa a cognição dela para jogar. E existe uma recomendação que se use alguns desses mais ativos do que o passivo para que a criança tenha aquela ação, né, de fazer alguma coisa e não ficar só passivamente consumindo e consumindo. Então, eu gosto sempre de falar disso também quando me fazem essa pergunta da criança.
Não, super interessante você falou, porque o cérebro nosso é super elástico, né? Ele vai formando as conexões aí baseado no que acontece fora, né, cara? Assim, eu gosto muito da imagem, cara. O cérebro está dentro de uma caixa preta fechada, né? Então, chegando os estímulos ali, né? E aí, na medida que você não tem contato com uma realidade física, só tem contato com uma realidade virtual, é claro que aquele ser que está mapeando um mundo diferente, né, cara? E se você ainda, além de ter contato com uma realidade só virtual, é só passivo, né? Então, assim, eu falo assim, quando você pensa sobre isso, é muito assustador, né? Porque, assim, é claro que você está produzindo um tipo de pessoa ali que é diferente mesmo, né, cara? Não é um detalhe mesmo, né? Assim, igual a gente podia pensar. E só uma coisa, quando você falou do cigarro, é interessante, né? Eu tô vendo aquela série Mad Men, e é engraçado porque, cara, a série é na década de 60. Fumar parecia quase obrigado, entende? É muito engraçado, cara. Sabe assim, o médico atende a consulta fumando, os caras fumam no escritório, né? Assim, o cara almoça fumando, janta fumando, sabe? Assim, eu achei essa analogia muito interessante, é um hábito pervasivo, sabe? É igual isso hoje mesmo, né? O celular está em todo lugar, você usa o celular o tempo todo, você está com um amigo que está com o celular, você está na cozinha, você está com o celular, você está conversando com alguém, você está dando mensagem, né, cara? Então é um negócio interessante mesmo.
E tem muito experimento que a ciência mostra que o ser humano faz o que os outros estão fazendo, né? Tem o fator do, chama bandwagon effect, né? Que é o fator de vai junto com quem está indo. Tem uns experimentos do pessoal que entra no elevador, aí está todo mundo virado de costa para o elevador, assim. Aí todo mundo é ator, né? Aí entra uma pessoa e fica assim, mas será que eu... E ela pensa um pouquinho, aí ela vai e ela faz a mesma coisa. E se você pergunta para a pessoa, por que você está fazendo isso? Ela geralmente responde, não sei. Eu fiz porque estava todo mundo fazendo a minha volta. Então a gente faz muita coisa porque está todo mundo fazendo a nossa volta. O ser humano é muito... É um ser de ir com a manada, né? Do efeito manada. Ah, tá indo todo mundo para cá e eu vou também. Não sei nem por quê, mas... Tá todo mundo correndo pra direita, eu vou correr junto, depois eu pergunto por que que eu tava correndo.
Cara, esse negócio é uma visão, né, cara, do ser humano, assim, nós somos manipuláveis, cheios de viés e ainda vamos com a manada, né? Assim, cada pessoa se sente tão autônoma e independente, né, e acredita tanto que tá tomando as... Isso parece aquele filme lá do cara que ele tá no mundo, aquele, a comediante lá, gente, o filme é até sério, pô. Minha memória
é o do Truman, não? Do Truman.
Eu falo assim, você tá vivendo um jeito, né, cara? É como se você olha para falar, cara, eu faço as coisas porque os outros fazem, né? Eu sou manipulado o tempo todo, é como se você caísse na real, assim, de repente, né, cara? E assim, nós estamos chegando no final, eu queria emendar, como é que a gente transporta isso para o ambiente de trabalho, né? Porque essa consciência digital é importante no trabalho, né? Quando você fala ali em foco, em produtividade, em não procrastinar, né? Isso tem uma aplicabilidade direta, não tem?
Ela tanto tem uma aplicabilidade no trabalho, quanto tem uma correlação muito grande com algumas coisas que a gente traz na agilidade. Por exemplo, vamos falar de concentração e foco. O conceito de pareamento, que foi trazido lá pelo XP, né? Eu comecei a trabalhar com o XP em 2005, não tinha nem Scrum ainda aqui no Brasil, a gente trouxe o Scrum para cá em 2007, eu participei da primeira turma, junto com uma galera, o Alexandre Magno, o Juan Bernabó, enfim. Mas no XP tem uma prática que é de pareamento. Sabe o que eu faço hoje? Hoje eu não programo mais, mas eu faço muita coisa de forma pareada. Às vezes eu preciso montar uma apresentação, que eu vou fazer uma palestra, ou vou fazer... Eu chamo alguém para fazer comigo. Por quê? Porque o pareamento, ele traz foco e concentração. Se você está sozinho, você é mais facilmente distraível do que se você estiver com alguém. Tem até um site que chama Focusmate. É muito interessante esse site, cara. Esse site
é engraçado assim, que isso é meio paradoxal, né? A pessoa, às vezes, para ficar concentrada, quer ficar sozinha, né?
Pois é, e aí você tem muita gestão aí antiga que acha que se você tiver duas pessoas trabalhando sozinhas, elas vão ter a produtividade duplicada, e se você colocar elas duas para trabalhar junto, você vai diminuir pela metade, e é totalmente o oposto, né? Você coloca duas pessoas para trabalhar junto e a produtividade vai lá para cima, porque o nosso trabalho hoje, ele não é um trabalho repetitivo, ele é um trabalho que exige muita concentração e cognição. Então, trabalhar junto, você soma os dois. É, tem uma outra coisa do mundo corporativo, né? Eu trabalho numa empresa que tem 14 mil pessoas, eu tenho equipes que eu me comunico no mundo todo, e também tem o tema, cara, que a gente não tratou, mas que eu acho que dá outro podcast, que é o tema da infobesidade, né? O que é infobesidade? É a sobrecarga de informação que a gente recebe hoje em todos os canais. Quantos e-mails a gente recebe por dia, né? Hoje eu tenho um conceito de filtros inteligentes no meu e-mail, que eu geralmente eu só leio entre 10 e 20% do que chega para mim, porque chega muita coisa que eu nem precisaria receber, mas como a gente trabalha num ambiente muito de broadcast, assim, a informação ela é broadcasted até a gente, ela chega até a gente, e o filtro ele acaba ficando no consumidor da informação, a gente acaba tendo que saber filtrar isso muito bem. E não só filtrar no e-mail, mas em todos os canais que a gente tem onde essa informação chega até a gente, né? Eu acho que esse tema da infobesidade dá outra conversa, porque é um dos pontos que mais eu tenho visto na questão corporativa das empresas. É a falta de foco, exatamente, que eu acho que dá para a gente trazer com algumas técnicas também, como o Pomodoro, né? A técnica do Pomodoro eu uso muito. Às vezes eu coloco na minha agenda, no meu Google Calendar, 30 minutos, que não é uma reunião com outra pessoa. É 30 minutos só eu comigo mesmo para eu fazer alguma coisa. Então, eu digo ali que eu vou usar aqueles 30 minutos para fazer a coisa X durante 30 minutos. Tem uma questão também de falta de organização, de não saber o que eu estou fazendo. A famosa multitasking, né? A gente tenta fazer quatro coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nenhuma direito. Então, eu acho que tudo isso tem uma conexão, sim, com o trabalho, um trabalho produtivo ou não produtivo. E agora que a gente está de home office, eu acho que a coisa fica mais crítica, porque em casa a gente acaba sendo mais facilmente distraível com outras coisas e esse foco e a concentração fica mais difícil.
Vou te falar, viu, Fábio? Eu acho que isso aí é subestimado pra caramba pelas pessoas e talvez por essa falta de consciência que você disse. Porque, sim, eu tenho uma empresa, né, que é a DTI, cara, e eu já tentei várias vezes tentar trazer isso à tona, sabe, né? E é engraçado, por exemplo, eu tenho 47 anos, né? Então, poxa, eu lembro de ter lido na década de 90 um livro, não sei se chegou a ler esse livro, chama Peopleware, que é um livro famoso da época. Cara, o cara já falava na época do telefone, né? Sabe? O telefone tocando e te interrompendo e não te permitindo entrar em flow, né? Falando assim, cara, uma atividade dessa tem que entrar em flow. E isso é absolutamente hoje subestimado, né? Porque um cara que entra em flow é um nível de produtividade tão mais alto, né, cara, quando você está em flow ali, etc, etc, que as pessoas vão lutar muito por isso, né? E simplesmente não, né? O cara trabalha ali, tem 10 janelas abertas, né, cara? Assim, está respondendo mensagem aqui, tem o Teams aberto, o WhatsApp, sei quem, não sei o quê, Instagram, e fica ali. Cara, como é que o cara vai concentrar, né?
Cara, hoje em dia está num nível que você está numa reunião, às vezes com três pessoas, e a pessoa não te... É um nível até de desrespeito, eu acho, de falta de dar essa sua atenção ao que realmente importa. Você imagina, eu estou gravando esse podcast com você, aí você imagina que você me faz uma pergunta, e aí eu faço assim, ó, o que foi mesmo que você me perguntou? Eu não estava prestando atenção, eu estava vendo outra coisa aqui. Isso é, cara, é inadmissível, eu acho, porque se eu te respeito e se eu agendei aqui esse tempo para a gente gravar esse podcast, é minha responsabilidade estar 100% presente aqui com você. Porque é isso que está acontecendo agora comigo e com você, né? A gente está presente em flow e eu acho que eu estou super em flow aqui. Quando eu estou gravando essas coisas, eu fico mega em flow e é muito legal estar presente, né? Até para citar uma outra referência, o pessoal adora quando eu cito referência, tem um livro que eu gosto muito, que mudou minha vida, que chama O Poder do Agora. É, não sei se você conhece, é do Eckhart Tolle.
É muito maluco a história do cara, né, cara? Ele tem uma...
É muito, muito, muito. E não só o livro, eu li o livro, eu escutei o livro, que eu adoro escutar livro. E aí eu fiz um retiro espiritual com ele, né, com o Eckhart Tolle, de 3 dias. A gente ficou imerso num galpão, no meio do nada, sexta, sábado e domingo. E isso mudou muito a minha forma de enxergar essa questão de estar presente. Porque é isso que você está falando aí. Se você está fazendo alguma coisa e você está presente, se você se colocou naquela iniciativa, eu vou fazer uma planilha aqui, eu vou ficar 25 minutos fazendo ela. Você entra em flow e você acaba. Agora você fica fazendo 8 coisas ao mesmo tempo? Não dá. Agora, nesse momento, a única coisa que eu estou fazendo é falando com você. Eu não estou fazendo mais nada, eu removi todas as distrações à minha volta. O meu celular está ali no silencioso, se alguém ligar, não toca, porque eu estou aqui concentrado, focado na gravação desse podcast. E eu espero que vocês que estão ouvindo também estejam.
Ô, Fábio, sensacional, cara. Adorei a conversa. Acho interessante que as questões humanas são sempre as mesmas, né, cara? Você pega lá, desde os estoicos, né, cara? Os caras estavam falando disso, né, cara? Fica no presente, né, cara? É impressionante como é que o nosso cérebro divaga, né, cara? E aí não deixa a gente viver plenamente. Cara, certamente teremos outro episódio, cara. Foi um prazer essa conversa. Como eu disse aqui no começo, eu acredito que entender... A gente teve um episódio aqui uma vez que foi com o Mariotti, Humberto Mariotti, não sei se você conhece. Ele é um cara assim, muito erudito e ele estuda complexidade. Ele é psicólogo, é super legal, filósofo, sabe? E ele fala muito sobre a natureza humana, sabe? Eu sempre gosto de falar, a gente tem que entender a natureza humana. E a gente hoje foi sobre isso, né, cara? Falamos sobre a natureza humana. Muito obrigado, Fábio. Um grande abraço.
Eu que agradeço. Nossa, e quando a gente tá em flow, dizem que o tempo, ele dura, a duração do tempo, ela é diferente, né? Tem um documentário que fala quanto tempo o tempo dura. E passou muito rápido aqui, porque foi tão bom, foi tão boa a conversa. Eu te agradeço. Foi uma hora boa, feliz de flow, que eu vou, com certeza, tô me sentindo muito bem aqui, vou ficar muito grato. Obrigadão.
Obrigado.